Vivendo e vendo um tanto de amigas e amigos incríveis, eu às vezes me pergunto por que pessoas tão incríveis como essas às vezes parecem estar implorando para serem amadas e desejadas, quando isso deveria ser dado livremente, quando essas pessoas merecem isso. Esse vai ser mais um episódio bem fluido de bate-papo, de reflexões. E espero que vocês gostem. Então, eu brinco muito com essa analogia da deusa, né, nas minhas poesias, nos meus textos, episódios. Todo mundo quer se sentir desejado. Todo mundo gostaria de ser cultuado, sabe? Como uma deusa, como um deus. E bem, eu tenho Vênus em Leão. Eu amo atenção. Ter ali, sabe, um tempo de qualidade com a pessoa. Receber atenção, me comunica que a pessoa tá interessada, que tem ali um desejo maior, sabe? Não tem a ver só com o ego, tem a ver com a forma como eu também me apaixono pelo outro, né? A gente se apaixona 80%, não sei se 80%, mas enfim, pela forma que a gente é tratada, não é? Todo mundo quer se sentir especial e não tem mal nenhum em admitir isso, em comunicar isso. Então, por que muitas vezes a gente coloca a barra tão lá embaixo, sabe? Parece que é mais um medo da gente não receber isso. E não tem como florescer, como frutificar nada do medo. O medo só vai. O medo, né, dessa escassez de não ter colheita no futuro, né? Que sacia a gente, que sacia a nossa alma. É justamente o que vai causar ruína, né, nas nossas relações. Mas, quando isso é acionado, quando isso é ativado, é porque é justamente por haver ali uma carência, uma insegurança, algo que ainda não foi curado. Às vezes é a forma que a tua criança interior tá se sentindo, né? Ainda não aprendeu sobre as formas corretas de merecer amor, de receber amor. Porque tem forma correta e tem forma errada. Eu li uma vez num livro, não lembro qual. Mas que é isso que às vezes a nossa. Quando a gente é criança, a gente acha que a gente vai ser amado ali pelos nossos pais fazendo alguma coisa, sendo obediente, fazendo o dever de casa, lavando a louça, não falando palavrão, não respondendo, sendo bonzinho, boazinha. E cara, isso é tão errado. Isso é tão, tão, tão errado. E cresce com a gente, né? A gente acaba esquecendo, ou melhor, não aprendendo direito que a gente merece ser amado, amada. Simplesmente por ser quem somos. Por isso que eu acho tão, mas tão importante essa fase, sabe, da infância. E acho lindo quem trabalha com isso. E faço questão também de quando eu tô ali interagindo com as crianças da minha família, principalmente aquelas que eu sou mais próxima, enfim, de passar esse afeto, de passar essa segurança, de transmitir coisas que eu sei que vão ficar gravadas ali no subconsciente delas, sabe? Desde brincar dela repetir ali comigo, tipo, ah, eu sou corajosa, eu sou amada, eu sou isso, eu sou aquilo. E, enfim, entre outras demonstrações de afeto, e de eu tentar passar um pouco dessa pedagogia infantil que eu, né, que a gente vai aprendendo. Mas voltando ao assunto, se a gente for pensar, né, nesse arquétipo aí da deusa, nessa figura, de linguagem que eu uso muito, não sei se é uma figura de linguagem, né, mas enfim. Deuses não imploram por amor, nem por serem desejadas. Deuses não precisam implorar por ofertas, sabe? Por banquetes. São simplesmente cultuadas, adoradas, vivem em abundância. Então não adianta a gente também brincar muito sobre isso, né? Sobre sermos deusas, deuses, e não nos sentirmos como uma. A gente precisa sentir, sem se deixar envaidecer, sem deixar o ego assumir. Mas simplesmente entender o que a gente merece, né? Uma vez num papo, essa questão do merecimento entrou em questão, né? E eu concordo que é um campo assim que a gente precisa ter um certo cuidado, né? De não nos colocarmos numa posição de passividade, né? Assim como nós queremos que o outro faça por nos merecer, que o outro nos mereça, numa relação que vale a pena, né? Que a gente acha que vale a pena, a gente também tá, né? Querendo ali merecer o outro, a gente também tá, sabe? O inverso também acontece. Mas é sobre isso, né? Sobre a gente observar se há equilíbrio. Se há equilíbrio nessa troca. Se você percebe que ao mesmo tempo em que você se doa, você também recebe. Se o tanto de atenção, de tempo, de energia, de afeto, de carinho, cuidado, amizade, enfim, escuta que você disponibiliza ali para o outro, se você também está recebendo isso, né? E aí cabe a você se ok, se você acha que é suficiente, ou se vai ficar nessa ilusão de que um dia pode melhorar, ou simplesmente vai cair fora e falar, cara, para mim não tá dando. Beijo, tchau. Não que seja fácil, né, gente? Eu entendo, mas entra naquele papo que eu falei com vocês sobre escolhas conscientes que a gente precisa fazer. A gente precisa se conhecer muito, muito para ensinar ao outro de forma fluida, leve, como que a gente quer e merece ser tratada pro tipo de relação que a gente está construindo ali com o outro, sabe? A gente não pode se desconectar. A gente não pode nos desconectarmos de nós mesmas para querer agradar ali o outro, para nos conectarmos a outra pessoa, a outra vida, entende? Quando a gente fica muito assim, querendo forçar a barra, querendo forçar uma conexão, querendo se conectar ao outro. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está perdendo a conexão com a gente. Isso é horrível. Isso é horrível. A que custo? A que preço? Né? Outro dia eu vi no TikTok um videozinho que fala mais ou menos assim. Numa relação, por exemplo, que você tá ali interessado, ou melhor, não precisa nem ser uma relação, né? Você tá ali conversando com alguém, tá interessada nessa pessoa e você é rejeitado. Qual é a primeira coisa que passa pela tua mente? Ou melhor, qual é a primeira coisa que passa ali pelo teu sentir, pelo teu sentimento? O que que você sente? Você fica de boa? Você não fica de boa, mas enfim, é o quê? Para muita gente, eu tenho certeza que vão achar que estão sendo rejeitadas. Vai ativar ali um gatilho de rejeição de algo que viveu no passado. Vão entrar num certo, né? Acaba sendo, né? Um certo vitimismo de, oh, meu Deus, fui rejeitada por essa pessoa, ninguém me quer, não sei o que, não sei o que lá. E a gente pode simplesmente trocar isso por confiar no que a vida tira da gente. Às vezes aquela pessoa não tá alinhada pro caminho que você tem que traçar, para as coisas que você tem que aprender. Às vezes uma pessoa só passa para te mostrar uma coisinha ali sobre você que você precisava aprender. Muitas pessoas são reflexos, gente. Muitas vezes o que a gente vê no outro e não gosta é o que a gente não gosta em nós mesmos. E uma coisa muito importante também, muitas vezes o que a gente tá ali apaixonado no outro, a gente tá ali, sabe, admirando, botando o outro no pedestal, são qualidades que a gente já tem na gente. Só que no outro fica muito mais exacerbado, sabe? Às vezes você aí é uma pessoa que vou criar aqui um personagem, uma pessoa que gosta de cantar, sabe ouvir o outro, faz uma comida legal, tem um bom gosto para séries. Aí você conhece alguém com todas essas qualidades e você pensa que essa pessoa é incrível. E pode ser incrível também. Mas aí às vezes não tá te tratando de uma forma tão legal. Mas você permanece, você continua. E aí, até você desencantar, você percebe: não, peraí. Eu já tenho todas essas qualidades, tudo isso aqui que eu tô admirando nessa pessoa. Na verdade, eu estou me admirando nessa pessoa. Isso que me fez conectar. Isso que me fez ter esses sentimentos, né? É isso, a gente tem que tirar um pouco o outro. Tirar um pouco, não. Tirar total o outro do pedestal. Sabe? Esse pedestal pertence a nós. A gente não tem que se encolher para caber na vida de ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Esse, pelo amor de Deus, eu falo assim, mas falo por mim também, né? Mas enfim, é foda. Muitas coisas a gente já sabe, ali no fundo a gente já sabe. Aí vem pessoas, vem situações. Enfim, e aí a gente acaba fazendo o contrário, né? Isso é uma outra coisa que eu quero comentar também. Da gente realmente honrar o que a gente quer, as nossas vontades, e arcar com as consequências disso, sejam boas ou ruins, e ficar em paz com isso. Não deixar que a voz do julgamento alheio seja como a de um juiz. Sabe por quê, gente? A gente até pode ouvir o outro, ouvir conselhos. A gente só não pode colocar a nossa vida, as nossas decisões na mão do outro. Nem psicólogo faz isso, gente. Até psicólogo, assim, psicólogo, né, responsável e tal, vai sempre tentar conduzir a você a tirar as próprias conclusões sobre o que é melhor para sua vida, sobre os seus processos. Então, é isso, a gente tem que lembrar também que o outro tá ali vivendo os próprios processos, as próprias incoerências até, né? Às vezes uma pessoa tá ali te julgando, te criticando, ou mesmo apontando algo que é verdade, uma verdade desconfortável, mas também tá ali no processo dela de incoerência e ok, sabe? Porque é isso, é de fora, a pessoa que vê de fora geralmente consegue ver com mais imparcialidade ou com mais clareza, né? Quando a gente está ali no centro do sentimento, de todo o caos emocional, é um pouco difícil a gente aterrar as nossas emoções e as nossas decisões, né? Então a gente tem que filtrar bem também o que a gente escolhe, para quem a gente escolhe falar as coisas e o que a gente toma como verdade. Mas que isso, a gente tem que se acolher, a gente não pode se sentir mal com a gente. Nós somos as nossas melhores amigas, né? A gente tem que ser a nossa melhor amiga, nosso melhor amigo. Você chegaria para um amigo de verdade mesmo, né? E seria duro assim com ele. Às vezes a gente é mais duro com a gente do que a gente seria com um amigo nosso, sabe? E a gente tá com a gente 24 horas, 24 por 7. Então, é isso. Eu tenho decidido colocar a minha paz e a minha saúde mental como prioridade. Tento aprender, né, com as minhas relações, com as minhas vivências e tento levar a vida de uma forma mais leve. Nem sempre consigo, mas nunca desisto. É isso, sabe, gente? Você merece amor. Se ninguém te disse isso até agora, então ignora esses latidos de fundo e me escuta. Você é digno de amor. Você é digno de afeto. Não tem nada, 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 nada que você possa fazer para ser mais amado. Você pode ser amado simplesmente do jeito que você é. Você é incrível com todas as suas particularidades, com toda a sua individualidade. A partir do momento que você acordou e respirou, você é digno de amor. Você pode estar ali com o seu trabalho, de conclusão de curso atrasado, ainda assim você é digno de amor. Você pode estar com a pia cheia de louça suja e ainda assim você é digno de amor. Você pode ter vacilado com uma pessoa querida e reconhecido isso, e ainda assim você é digno de amor. Você pode estar mal vestido, você pode nem ter escovado o dente ainda. Enquanto está me ouvindo, você é digno de amor. Alguém pode não ter te amado da forma como você merecia no passado. Você é digno de amor. Seus pais ou o responsável que te criou pode não ter te tratado da forma como você, como seu eu criança, merecia. Mas acredita. Faça essa criança interior acreditar também. Você é digno de amor. E o amor tá em toda parte. Sabe por quê? O amor tá aí dentro de você. Então ele pode ser abundante. Você pode encontrar ele em toda parte. Você não precisa esperar uma outra pessoa vir, uma outra pessoa chegar ou voltar para sua vida. Você pode encontrar o amor, sim, numa relação amorosa. Mas você também pode encontrar o amor com desconhecidos, numa gentileza ali do dia a dia. Você pode encontrar o amor e poesia na natureza, em observar o céu, observar como as coisas fluem com naturalidade. Você pode encontrar amor nas suas amizades, nas relações que você cultiva hoje. Tenta. Tenta, nem que seja por um dia, andar pela cidade de forma mais atenta, observando mais os movimentos, observando mais as pessoas, tentando encontrar, enxergar a poesia nas coisas mais banais, tentando enxergar afeto nas coisas que parecem mais simples. Não basta falar. Você precisa sentir que você é digno de amor. É isso. Um abraço.
Se você gostou desse episódio, então compartilhe e ajude a alcançar mais pessoas. Siga também no Instagram o Ser Toda Poesia para mais conteúdos. Toda terça, quinta e domingo, às 8 horas, sai um novo episódio por aqui. Ative o sininho para ser notificado. Ah, e se estiver escutando pelo Spotify, lembre de responder a pergunta que deixei aqui na descrição. Nos encontramos no próximo episódio.